Boa tarde aos amigos que fazem a segunda parte da preparação à Semana de Estudos, o evento que acontecerá em breve, de 21 a 25 de julho, totalmente online. Estamos fazendo essa preparação para testes de vários elementos novos de edição, de transmissão e, claro, aguardando o retorno dos colegas, não é? Ontem nós vimos um prefácio sobre intencionalidade, ou seja, guiar os próprios elementos existenciais. Algumas pessoas, elas têm uma grande fluência, elas não são reféns do ambiente, elas interagem com o ambiente e dirigem suas existências tanto quanto possível, considerando esse diálogo com o ambiente. Algumas, inclusive, se diluem com o ambiente. Outras não. Outras dependem muito do que se passa na base categorial, no ambiente, na sua sociedade, na sua época, e de acordo com o que há, elas refletem, elas interagem a partir daí. Lembram daqueles ditados, o homem é fruto do meio? Alguns, de fato, são fruto do meio. O que o meio, se o meio está bem, se as coisas vão bem no ambiente, elas vão bem. Se as coisas não vão, elas não vão. Outras pessoas não, elas parece que se dissociam do ambiente e, independente daquilo que ocorre, elas têm um direcionamento existencial, ora mais, ora menos, de acordo com uma série de variáveis. Em filosofia clínica não há um aspecto melhor ou pior quanto ao modo de ser. Nós buscamos ver na história de vida da pessoa como ela é e o que é possível ser feito a partir daí, não é? E cada um vai se orientando conforme suas diretrizes internas. Ontem nós vimos um filme equatoriano muito bonito, que tratava de duas meninas que desciam da cidade da capital, Quito, para o sul, para a linda cidade de Cuenca, na cordilheira andina, e elas iam de carona, uma vez que o ônibus não podia passar, estava numa greve geral no país. E trabalhamos com textos aquela obra cinematográfica. Hoje, de novo, veremos uma obra latino-americana, um filme muito bonito. Aliás, uma das metáforas mais bonitas em muitos anos aqui na América Latina, acho que os senhores apreciarão muito. Ele está editado, então ele tem 50, 60 minutos apenas. E esse filme, o nome dele é A Lista de Espera. Ele foi feito no ano de 2000. O diretor, aliás, é o Juan Carlos Tabio. Ele faleceu agora, em janeiro de 2021. Há poucos meses, há poucas semanas, ele veio a falecer. Esse que era um dos grandes diretores e roteiristas do cinema cubano. O filme todo é rodado em Cuba. E nós precisamos contextualizar algumas coisas. Assim como ontem, eu sei que nós vivemos uma época de grandes polarizações, então facilmente alguns acham que o filme é de direita, de esquerda, e já de antemão aviso, não se trata de forma alguma disso. Então, nós já trabalhamos filmes de vários lugares do mundo. No nosso último workshop, trabalhamos filmes do Iraque, do Irã, belíssimos. Hoje estamos vendo obras cinematográficas da América Latina. Vimos ontem um filme equatoriano, hoje veremos um filme cubano, rodado no ano de 2000. O Juan Carlos tem uma visão crítica do mundo, muito aguda. E essa obra que nós veremos não é uma crítica ao modelo socialista e tampouco ao modelo capitalista. É uma crítica ao ser humano, ao nosso modo de conduzir as coisas. E à medida que a obra transcorre, vocês terão algumas novidades, sendo que ele dá dicas dessas novidades durante o filme. E a obra é muito singela. Um grupo de pessoas está numa pequena estação de ônibus no interior da ilha de Cuba. Cuba é uma ilha muito pequena, ela tem o tamanho de Santa Catarina, É quase o mesmo tamanho de Santa Catarina, 90, 100 mil quilômetros quadrados de área, é a maior ilha ali do Mar do Caribe, é uma ilha caribenha com aquelas lindas areias brancas, a música, a história, a Havana, com toda a sua arquitetura do século XVI, a música belíssima, a salsa. Eles têm aliás, Cuba, a república, é a única república hoje socialista em todo o Ocidente, né? Essa é o que restou e é onde se passa esse filme. Então, um grupo de pessoas está aguardando o ônibus numa cidadezinha ao sul de Havana. Muito bem, o que acontece? O cineasta e roteirista, o Juan Carlos, ele coloca problemas típicos da sociedade dele, escassez de ônibus, e ônibus que tem problemas, e esse ônibus quebra, e as pessoas ficam nessa pequena rodoviária, e elas vão ter que pernoitar ali, vão ter que interagir umas com as outras, e é baseado nisso que essa obra está centrada. Vai mostrar aspectos maravilhosos da alma humana e alguns que não, vocês provavelmente não se orgulharam nada dela. Para conversar com este filme, o físico Carlo Rovelli, físico italiano. Hoje é um dos expoentes na gravitação quântica. E, aliás, ele é uma sumidade nessa área. E é uma referência no mundo todo, Carlo Rovelli, com os estudos avançados dele. Lembrando a vocês que essas obras foram trabalhadas durante as oficinas e aulas da semana, para facilitar a fluência de vocês, como eu fiz ontem. É uma experiência. Vamos ver. Pelos resultados iniciais, é muito interessante. A maioria aprovou. Disse, muito bom trabalhar antes da semana de estudos as obras, para a gente já ter uma fluência nelas. Então, hoje veremos obras que já vimos durante a semana, só que com outros aspectos. Okay? Então, veremos essa obra que o tornou conhecido no mundo inteiro, Sete Breves Lições de Física, um livro maravilhoso, maravilhoso pelas reflexões dele. Ele caminha desde a época newtoniana até o que há de mais avançado hoje em física, física quântica, gravitação quântica. Nós vamos ver aqui identidade do ser humano, quem somos. Ele conversa todo o tempo conosco, com os filósofos, todo o tempo a obra dele. E também, outra obra maravilhosa que veremos aqui são as cartas trocadas pelo Jorge Amado e José Saramago. Cartas que eles trocaram alguns anos antes dos dois receberem os maiores prêmios da literatura, né? O prêmio Camões, ambos receberam, o maior prêmio da língua portuguesa, e o Nobel, logo em seguida, do Saramago. Aliás, as cartas deles falam muito sobre essas premiações e outras coisas. Então, essas são as três obras que veremos hoje. Eu peço, por favor, anotem considerações, questões, tenham um papel e caneta perto de vocês. Faremos paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que trabalharemos hoje aqui. Temos colegas aqui das mais diferentes áreas, né? Então isso enriquece muito o nosso estudo. Temos colegas da área da pedagogia, teologia, da medicina, da psicologia, da psicanálise, da filosofia clínica. Então isso faz enriquecer muito o trabalho, a alteridade, o que veremos a seguir. Ontem vimos intencionalidade, hoje vamos ver aprofundar esses elementos. E veremos alguns freios, veremos alguns dilemas e algumas propriedades muito agudas dos nossos dias. Elementos muito consistentes. Bem, vamos iniciar então o nosso trabalho. Inicialmente, quando uma pessoa ela compreende os elementos de intencionalidade, ou seja, os elementos de dirigir, de se orientar conforme suas volições, conforme seu arbítrio, conforme a conversação que ela faz com o ambiente, à medida que a pessoa vai compreendendo isso, algumas começam a promover mudanças em suas vidas. Por exemplo, alguns pensam que certas coisas na vida deles, coisas que eles achavam que eram reféns, que eles não poderiam fazer nada a não ser padecer com aquilo, alguns descobrem que têm melhores chances de interação. Quais são essas chances? Por vezes a pessoa pode interrogar, perguntar por que eu tenho que passar por isso. Outras, elas podem começar a mudanças sutis, suaves, mas consistentes. Outras podem recorrer a um auxílio. Cada um age de uma forma. O livro do Carlo Rovelli começa nos mostrando um dos físicos que ele mais admirava e que ele disse que muda tudo que nós conhecemos e que abre as portas para o que viria a ser o trabalho que ele desenvolve, inclusive, que é a física quântica, e em específico a gravitação quântica. Então o Rovelli, mais uma vez, faz uma homenagem singela a Albert Einstein. E ele nos conta que Einstein, desde cedo, por conta própria, observando o mundo e a vida, começou a desenhar seu caminho. Einstein era filho de uma família judaica na Alemanha. O pai era um funcionário importante da indústria da eletricidade e o garoto conversava com o pai, conversava com os familiares e ele muito cedo decidiu que o caminho dele não poderia ser um caminho que, ainda que ele amasse os que estavam com ele, o caminho que eles definiam. Vejam como o Carlo Rovelli conta isso. Quando jovem, Albert Einstein passou um ano viajando. Sabem para onde ele foi? Ele foi para a Itália. Ele diz, ele estava na cidade italiana de Pavia. Tinha ido ao encontro da família após abandonar os estudos na Alemanha, onde não suportava o rigor do liceu. Isso para uma família como a dele, uma família judaica, não era simples comunicar para os pais, ainda mais naquele tempo, início da final dos anos 1800, início dos anos 1900, que deixou os estudos. Não era simples, ele tinha uma encrenca aí para resolver com os pais. Então ele vai encontrar os pais, né? Era final do século XIX e na Itália era o início da Revolução Industrial. O pai de Einstein era engenheiro, instalava as primeiras centrais elétricas na planície do rio Pió. Albert lia nessa época Kant e informalmente assistia aulas na Universidade de Pavia, como passatempo, sem estar matriculado nem fazer exames. É assim que se desenvolveu um verdadeiro espírito de investigação. Ou seja, o menino decidiu fazer aquilo que o coração, a alma dele, diziam para ele. Não frequentar as aulas regulares, ir nas aulas, fazer o que ele gostava, ainda que não entendesse muitas coisas. E os pais acolheram isso, não sem certa dificuldade, mas acolheram. O resultado disso foi espetacular. No caso dele, não vamos universalizar e achar que é assim para todo mundo. Por vezes uma pessoa segue a própria intuição, segue o próprio coração, mas ela já está enredada em uma armadilha conceitual e aí coloca o pouco, às vezes, que tem a perder. É o caso, por exemplo, de um jogador. Ele pode ter uma intuição de jogar tudo que ele trabalhou uma vida inteira lá no número, no carteado, e perder tudo. A intuição dele naquele momento disse para apostar. A intuição, as nossas volições, os nossos insights, assim como qualquer outra coisa, podem estar viciados, já podem estar corrompidos, eles podem já ser frutos de uma necessidade, de uma premência, podem, não é? Por isso que quando nós consideramos isso, uma pessoa diz, olha, eu estou tendo algumas intuições, eu gostaria de mudar, de seguir tal direção na minha vida, nós vamos olhar a história de vida dela, a estruturação dela, para vermos se isso provavelmente é producente, se isso não é indicado. Não se trata de uma ciência exata, mas de uma aproximação, né, de cuidados. O Roveri diz: Albert se inscreveu na Universidade de Zurique e então mergulhou na física. Poucos anos mais tarde, em 1905, enviou três artigos à principal revista científica da época. Cada um destes três artigos valeria um prêmio Nobel. O primeiro mostrava que os átomos existem, de fato. O segundo abria a porta à mecânica quântica. E o terceiro apresentava sua teoria da relatividade restrita. 10 anos depois, ele corrige alguns elementos que ele tinha achado que não estavam adequados, e aí surge um dos mais notáveis trabalhos que a humanidade já viu na área da física. O Rovelli diz que ele era jovem, muito jovem, estava numa praia na Calábria, na Itália, lá no sul da Itália. Olhem o que ele diz. Recordo a minha emoção quando eu comecei a entender o que Einstein havia escrito. Era um verão, eu estava numa praia na Calábria, envolto pelo sol do helenismo mediterrâneo, é lá ao sul, naquelas lindas praias, na época do último ano da universidade. E o que fez o Rovelli? Fez semelhante ao que o Einstein fez. Decidiu seguir, ele seguir de fato, o caminho de intencionalidade. Só que aqui, enquanto eu trago isso para vocês, pode parecer romântico, poético, ainda que seja historiográfico, é o que aconteceu com eles. Mas vamos ver isso agora mais de perto e quando há freios. Porque uma coisa é você já tentou, por exemplo, fazer meditações para melhorar coisas na sua vida, ou orações? Já viu o que acontece às vezes? Há um aborrecimento qualquer e você diz: ah, isso não funciona, eu não gosto mais disso, e aí mergulha no problema e fica irritado, fica confuso, fica perdido. Muitas vezes não é assim. São problemas da intencionalidade. Por mais que a pessoa tenha fluência e segurança em dirigir seu próprio intelecto para as coisas que são promissoras e de paz e de realização, por vezes nenhum de nós está livre disso, de esbarrar em coisas muito pesadas, muito difíceis de lidar. Pode acontecer. Às vezes a própria pessoa constrói isso e não sabe. Por isso, vou partilhar a tela com os senhores para acompanharmos agora. Quando eles chegam, eles estão na estação esperando o ônibus. O Juan Carlos, esse cineasta, ele é muito rico em citações. Então, ainda que o filme seja divertido e bem-humorado, ele coloca muitas citações que dificilmente o governo socialista de Cuba aprovaria, como também os governos capitalistas não gostariam. Mas lembrem, o propósito dele não é político. Vocês logo se darão conta disso à medida que a obra transcorre. Vamos partilhar a tela e vamos acompanhar então o início. Observem alguns elementos. Então, muitos estavam felizes, iam viajar e subitamente o ônibus só tinha uma vaga. Esse outro ônibus está quebrado. O gerente dessa agência está tentando a agência rodoviária consertar. É um ônibus velho, antigo, ele vai tentar consertar. Ainda assim tem essa questão de ir para Santiago ou ir para Cuba. Cada dia ele vai para um lugar, são poucos ônibus, precários, muita gente querendo viajar. E subitamente tudo muda e as pessoas não têm que esperar. Numa estação de ônibus pobre, não tem comida, não tem nada. Vocês vão ver toda a precariedade aí, vai mostrar. E é muito grande. O que eles fazem? Algumas pessoas, quando lembrem que estamos trabalhando, tá bem? Não deixem perder o fio da meada. Intencionalidade, né? Dentro desse curso de preparação denominado Amanhã. Algumas pessoas constroem suas intencionalidades. Por exemplo, aí se preparam para viajar, para conhecer alguém, ou para rever um parente, ou para visitar alguém. Eles estão com o ar de quem vai viajar. Muito bem. Aí se deparam com uma chateação dessas. E olha, a estação é desagradável, é quente e ali à noite vai esfriar muito. Lembrem que é uma ilha no meio do Caribe. alguns já não têm mais qualquer elemento de intencionalidade e mergulham na base categorial. Aí eles passam a viver o que está ali. Esquecem que eles também têm condições de orientar, de fazer as coisas. E aqui eu quero entrar com vocês num outro segmento da intencionalidade. Nós vivemos muito nesse momento, e vários autores colocam isso. Outro dia vimos o Domenico De Masi colocando que muitos hoje já são digitais e menos analógicos. Ele até descreve a nova geração de crianças que nesse momento é digital e se refere a nós como analógicos. Ou seja, nós, quando queremos resolver um problema, a gente pensa que tem que pegar o automóvel, ir até onde, ligar para a pessoa, tentar resolver. As crianças, esses que chegam agora digitais, são muito mais intuitivos. Eles refletem por imagens, por dados associativos muito rápidos. E em vários quesitos, eles estão muito além dessa geração anterior. Pois, na intencionalidade, muito disso ocorre. Uma pessoa que num contexto desse, ela diz: bom, estou com um problema, e agora o que eu vou fazer para resolver? Fico aqui na rodoviária, volto para minha casa, peço carona, peço ajuda. Vocês viram aí, poucas pessoas têm condições de comunicação. Viram como é que é a telefonia na ilha? Então, é tudo muito difícil. O que a pessoa vai fazer? Vai se irritar? Ela vai agir com elementos mecânicos para lidar com isso, ou ela vai agir com elementos mais conceituais? Ou seja, vai se tranquilizar, vai ler um livro, vai meditar, vai caminhar, vai orar, vai fazer outras coisas. E com isso melhora todo o estado de elementos. O Rovelli, ele nos dá um elemento desses. Ele diz que Einstein, quando era jovem, se deparou com problemas que eram de uma física newtoniana. Ou seja, uma física que olhava para o universo, para a vida, e dizia: tudo pode ser explicado, e tudo pode ser explicado na base da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Uma estrela explodiu, houve um motivo. Uma estrela está chegando, houve um motivo. Vamos medir, vamos pesar, havia instrumentos. E só que com isso, eles já não conseguiam mais explicar uma série de fenômenos. E quando aqueles primeiros físicos no norte da Europa começam a divulgar seus trabalhos, dizendo: olha, tem coisas muito esquisitas acontecendo, não é? Quando um átomo se desloca, quando um elétron pula, nós não sabemos, ele desaparece, depois nós não sabemos o que acontece, que ele reaparece. Vários físicos dizendo: olha, que coisa interessante, dependendo da nossa observação, um objeto minúsculo, microscópico, pode se comportar como partícula ou como onda, e isso depende de quem está olhando. Isso era completamente inédito em física. E as balanças e os pesos dos físicos clássicos newtonianos não sabiam explicar isso. Einstein, o que ele utilizou? Intencionalidade. Ele começou a observar isso. Ele não sabia também, não tinha respostas. E começou a se perguntar: e agora? Minha intuição, minhas impressões me trouxeram até aqui e eu paro aqui? Vou ficar diante dessa interrogação? Não há mais nada? E então, isso é que é interessante. Algumas pessoas consideram a intencionalidade como um elemento mecânico. Aperta o botão, se move. Não apertou o botão, para tudo. Não necessariamente é assim. Às vezes você dá início a um movimento intuitivo em direção a algo, e outros elementos que se juntam a ele vão desdobrando e resolvendo coisas para você. Mas para o homem newtoniano, o homem mecânico, isso é muito improvável. Ele não acredita nisso, ele não pensa nisso, que as coisas possam se resolver por afinidade, por uma oração, por uma orientação do espírito, por uma intuição. Não. A não ser por coincidência, como vão dizer: olha que coincidência. Mas apenas por um movimento conceitual, não. Como Einstein não acreditava nisso, ele podia ir além do homem newtoniano. Olhem o que acontece. Vamos ver como é que o Rovelli conta o que houve. Um dos momentos Impressionante, diz Rovelli. Einstein conseguiu uma simplificação impressionante do mundo. O espaço já não é algo diferente da matéria. O espaço é um dos componentes materiais do mundo. Uma entidade que ondula, que flexiona, que se curva, se retorce. Não estamos contidos numa invisível estante rígida. Estamos imersos num sistema gigantesco, flexível. Vejam mais ou menos o que ele quer dizer. Vamos traduzir isso para o português? Rovelli está dizendo que Einstein olhou lá para o espaço e diz, olha, entre, por exemplo, o Sol e a Terra, não é o vazio que tem, é como se fosse um tecido, um enorme tecido que você estende, como a toalha dessa mesa, e aqui está o mouse, aqui está o controle da televisão, eles estão todos unidos sobre o tecido aqui, ó. Entre um e outro não há um espaço vazio, há o tecido. Eu sei que essas imagens, elas colocam alguns conteúdos a perder, mas eu faço isso apenas como uma ilustração, para ficar compreensível. Então vejam, Einstein diz, aqui ó, esse tecido ele dobra, ele pode subir aqui, dobrar, ficar entre os dois. Quando ele dobra esse tecido, ele deforma as coisas materiais que estão perto. O próprio tempo se deforma quando eu modifico o espaço, algo completamente inédito. Nós filósofos, por exemplo, tínhamos espaço é uma coisa, tempo é outra coisa. Eu posso mexer no espaço e o tempo pode ficar intocável. Einstein disse de jeito nenhum. Mexeu no espaço, você está mexendo no tempo, ele muda também. Foram feitas várias medições e o que aconteceu? Pela física própria newtoniana, essas coisas começaram a ser comprovadas e isso era surpreendente. Ele só conseguiu fazer isso, não porque ele começou a fazer cálculos e coisas, porque ele deixou que aquele caminho que ele estava trilhando de imaginação, de intuição, não desvinculada do conhecimento, não desvinculada da realidade dele, do mundo no qual ele habitava, mas concatenada com isso. Um elemento responsável, producente, isso foi mostrando para ele os caminhos. Como uma pessoa que sabe. Lembram aqueles exercícios que a gente faz de intencionalidade dirigida? Aí, às vezes, tem um exemplo assim. Uma pessoa cai de paraquedas lá no meio de uma cidade na Alemanha. Não sabe falar nenhuma língua, a não ser o português. Não tem celular, não tem nada. O que essa pessoa vai fazer? Provavelmente, caiu de paraquedas lá, ela vai fazer conforme suas premissas internas. Ela vai buscar se comunicar por mímica com alguém, tentar chegar até um consulado, uma embaixada brasileira, vai desenhar o Brasil no papel, escrever para que alguém possa entender. Não é assim? Se ela fosse, por exemplo, alguém que está com raiva, com medo, já agiria de outra forma. Ou seja, é a pessoa interagindo com o ambiente. É isso que aconteceu com Einstein. Algumas pessoas recuam da intencionalidade quando batem num problema da base categorial. E dizem, bom, agora eu tenho que deixar que a base categorial, o meu ambiente, a minha época, eles resolvam. Eu sou só um observador de tudo isso, eu não posso interagir. É uma postura, não quer dizer que é melhor ou pior, dependendo do contexto. Às vezes você vai para um balneário de férias e você quer ficar numa cadeira, lendo, tomando uma água de coco e apreciando o sol, o mar. Você não quer interagir para além disso. Então é uma questão de contexto, uma questão de vários elementos que precisam ser estudados, verificados. Vamos acompanhar um pouco mais o que acontece no filme antes de prosseguirmos aqui com novos elementos de aprofundamento, tá bem? Bem, vocês viram o problema que eles estão passando, não é? Para se desvencilhar completamente de um filme com caráter político, o diretor já coloca ali na fala do personagem. As peças podem vir da Rússia, dos Estados Unidos, não interessa, nós temos que resolver a questão. E observem as similitudes que o cineasta propõe, né? Assim como Cuba é uma ilha, eles também estão presos numa numa estação de ônibus e o problema está colocado. Agora vem um fator importante. Vamos voltar ao livro do Rovelli. Rovelli está nos contando como é que Einstein caminhou e como ele abriu as portas para a física quântica e tudo o que viria depois. E lembrem o que foi dito, quando a gente dá vazão a essas coisas, elas conversam com vizinhos por afinidade e continuam suas caminhadas. Por vezes nós somos até convidados a caminhar após ter construído coisas muito bonitas. Inadvertidamente, também infelizmente, muitas vezes para as coisas ruins isso também ocorre. Então há que se ter prudência nessas coisas, não é? Muita prudência, cuidado. Observação não quer dizer que com isso estará assegurada a nossa boa estrela, mas é uma tentativa, é uma busca, é uma procura. O que acontece quando Einstein faz isso e ele começa a pesquisar? Ele olha para o universo agora com outro movimento interno. O que antes era, eu olhava para o universo e parecia um relógio newtoniano, tudo com causa, com pontuação, com razão de ser, agora era muito mais uma poesia e uma pintura do que propriamente uma engrenagem. Por isso Einstein se reaproxima de Deus muito fortemente, porque ele fica comovido com isso. Olhem nas palavras do Rovelli, ele diz: a teoria em Einstein agora descrevia um mundo colorido e espantoso, onde universos explodem, o espaço afunda em buracos sem saída, o tempo se desacelera quanto mais baixo se está sobre um planeta, e as ilimitadas extensões do espaço interestelar se encrespam e ondulam como uma superfície do mar. E tudo isso ia emergindo aos poucos do livro corroído que eu tinha e lia. Não era uma fábula contada por alguém no momento de delírio ou o efeito de um ardente sol mediterrâneo da Calábria sobre a minha cabeça, nada disso, ou uma alucinação sobre o tremeluzir do mar, nada disso. Era a realidade. Ou seja, com Einstein, o mundo, o universo se torna agora muito maior, muito mais versátil, muito mais eclético, com muitas coisas inexplicáveis que nós não sabemos, um verdadeiro jardim, um poema. Imagine isso, assim como muitos físicos ficaram felizes, muitos ficaram completamente desesperados e apavorados com essa boa nova que agora surgia e que os laboratórios podiam verificar. Bem, e nessa estação de ônibus isso está ocorrendo? Vejam que diante de um impasse, o ônibus quebrou, o gerente, o administrador diz: vão embora, nós vamos fechar a estação, não tem jeito. Alguém disse: não, espere, temos que dar um jeito nisso, vamos ver uma maneira, vamos encontrar uma forma, uma outra forma, que não seja nem consertar isso aí imediatamente, mas também não ir embora agora. Estamos aqui, vamos ver o que é possível fazer. Ele coloca isso, ele não tem todas as respostas, ele não sabe exatamente como ir. Então um diz: olha, eu fui assistente de mecânico, o outro diz que é engenheiro elétrico. Eles começam a ver: será que nós não conseguimos resolver isso? Isso não é feito de qualquer maneira, não é feito de uma maneira irresponsável. Isso não é feito de uma maneira que afronta tudo o que está acontecendo e destrói. Não é assim que isso é feito. Vejam bem como são colocadas as premissas. E o cineasta, para não deixar qualquer dúvida, ele faz colorir os personagens com representatividade. Então vocês veem ali um típico funcionário do governo defendendo o governo, certo ou errado ele defende, eles têm que respeitar. É a palavra que ele disse, é a que temos que ouvir, etc. Vocês viram aquele personagem. Há um outro que duvida de tudo, há um outro que questiona tudo. Ele faz colorir isso para mostrar as várias especificidades da alma humana em momentos como estes. E tem esse garoto que está encantado com a menina e vê: bom, vai todo mundo embora? Não, esperem, vamos ver. Talvez muito mais para ficar ali com ela um pouco mais do que talvez, não, nós não sabemos. Muitas outras coisas vão ocorrer agora. que eu vou desligar o gravador para conversarmos um pouco e depois faremos um... Bem, temos várias questões aqui a considerar a respeito do que acabamos de acompanhar. E agora já aprofundando na nossa segunda parte aqui dos nossos trabalhos. Um dos dilemas da nossa época quanto à intencionalidade, e que faz com que muitos se atrapalhem, inclusive, é o quanto, diante de um problema que se coloca, nós podemos agir, como Domenico De Masi coloca, de maneira digital, com intuição, com pensamento, com conceitos, com meditação, etc., e quanto devemos agir ainda da maneira newtoniana, mecanicamente. Nesta obra que estamos acompanhando, cinematográfica, o cineasta nos propõe um dilema. Né? Então, ao mesmo tempo que surge uma inspiração, vamos tentar resolver isso, que provavelmente não é mecânica, há um aspecto eminentemente mecânico. E ele ainda, num trocadilho existencial maravilhoso, coloca na figura de um cego quem vai mecanicamente ajudar a sair dessa situação. Ou seja, um homem que não vê. No entanto, logo adiante nós nos deparamos com um embuste. Né? Na verdade, ele vê. Ele é um impostor. Ele é alguém que não mereceria crédito de uma sociedade. Ele se faz passar por cego, ele não é cego. E é pelas mãos dele que pode vir um elemento mecânico que ajude? Aqui nós precisamos recuar até figuras como, por exemplo, Dostoiévski. Vocês lembram em Crime e Castigo? A redenção chega ao jovem, o Kafalnikov, chega até ele, o evangelho chega até ele pelas mãos de uma prostituta. Em muitas outras obras nós temos ilustrações dessa natureza, mostrando que o nosso julgamento social pesado, certo, errado, bom, mal, esquerdo, direito, que muitas vezes faz mutilar pessoas, também coloca ao relento algumas considerações importantes. Quando Herbert Marcuse faz toda a obra revisionista Eros e Civilização, ele coloca os elementos, não é? Ele diz, precisamos, metaforicamente, claro, demolir este homem antigo, este homem velho, se queremos caminhar para os novos tempos. Tamanhos são os nossos vícios. Mas, aqui no nosso estudo, nós estamos considerando outras possibilidades também. Por exemplo, não há, em termos de conciliação, precisa necessariamente ser um extremo ou outro extremo? Onde estão os pontos de conversação? O próprio cineasta nos coloca esses pontos de conversação. São muitos. Mas quando nós, nas nossas vidas particulares, nos deparamos com problemas muito sérios, nós fazemos assim? Ou recuamos fortemente para um extremo, ou vamos fortemente para o outro extremo, ignorando tudo que há no caminho? Elementos que às vezes não concordamos, mas que podem ser importantes e bem contextualizados diante de parâmetros éticos, morais e de valores. Ou simplesmente vamos colocar, fazer a régua newtoniana funcionar de novo. Eis os paradoxos, eis os dilemas. Mas ainda assim, há fatores que neste momento podem nos ajudar. Que é um deles. Eu vou ilustrar de uma maneira bem concreta para vocês. Eu vou mudar de obra, vamos lá para as cartas do José Saramago e o Jorge Amado. Cartas que eles trocaram apenas alguns anos antes de Saramago receber o Nobel de Literatura. E estes homens viviam muito de ideias, viviam muito de imagens, viviam muito de textos. Como eles faziam, por exemplo, quando tinham problemas concretos? Eles iam direto para as imagens, para os textos, e esqueciam o mundo, este mundo de tijolos, de pedras, de cimento, de água. Afinal, temos ideias, temos alma, temos volições, temos um monte de elementos que não são, que são imagéticos e são menos concretos, conforme a divisão que nós fizemos socialmente, e também temos a pedra, o tijolo, etc. Como conversar esses elementos? Qual é a sabedoria que vai nos mostrar? Em determinada questão da vida, vamos usar um amálgama. Em determinada questão da vida, precisamos usar mais os conceitos e muito pouco o tijolo, o cimento, a pedra. Qual é o elemento que nos norteia? Um elemento que pode servir de estudo é observarmos como muitas pessoas agem ao nosso redor. Aquelas pessoas que a gente considera como pessoas que estão caminhando para além dos nossos dias, ajudando nisso. Pessoas como Saramago, como Jorge Amado. Olhem quando os olhos de Jorge Amado, os olhos de um escritor, imaginem, o Jorge Amado era um ser extremamente visual, você lê Capitães de Areia de Jorge Amado, nossa, você está com aqueles meninos correndo nas praias de Salvador, e logo os olhos dele vão faltar. Olhem o que ele faz nesse momento. Ele descreve em 13 de outubro de 1994 para José, ele sempre escrevia para o José e para Pilar, né? José Saramago e a Pilar. Então ele escreve dizendo assim: passei 3 dias fazendo exames na vista no Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos, um extraordinário instituto na cidade de Goiânia, em Goiás, hoje de renome. Fui fazer o controle de aplicação do laser. Tudo bem, o trabalho do professor Koskas, admirável, salvou-me uma parte da visão central do olho direito. Aproveitei para estudar com os médicos do centro os recursos que me possibilitarão ler e escrever. Deram-me óculos com os quais eu consigo ler sem maior esforço. Começarei na próxima semana a trabalhar com um computador adaptado às minhas necessidades. Todos aqui de casa, a começar por Zélia, juntam-se a mim num afetuoso abraço e saudoso para vocês dois, com muito carinho. Jorge Amado. E aí ele lamenta muito essa época que ele escreve para o Saramago, dizendo no final: que pena que o Nobel saiu para um escritor japonês. Ele diz: como fazia falta, porque tanto ele quanto o Saramago eram cotados nessa época para o Nobel. E ele se lamenta: puxa, esses quase US$1 milhão, como ficaria bem para mim, que eu não tenho nada, eu sou um brasileiro tão pobre. Aí o Saramago escreve para ele assim: Lanzarote, 14 de outubro de 1994. Lanzarote é uma ilha, fica ali nas Ilhas Canárias, é propriedade da Espanha. Ali que é Lanzarote, né? Onde vivia Saramago. Hoje a casa onde viveu Saramago é um museu de visitação. Muita gente do mundo inteiro vai lá. A casa do José Saramago. O Saramago responde para ele, diz: o dinheiro é dos suecos. Eles é que decidem o uso que querem dar. Porque deram o Nobel para o escritor japonês, né? E ele diz: nós não podemos viver como se a salvação das nossas duas pátrias dependesse de termos ou não esse prêmio. Mas como cairia bem esse dinheiro? Escreve José Saramago. Queres saber, querido Jorge, o que eu penso? Que o Nobel deveria ser nos atribuído em conjunto, a ti e a mim. Pois, claro, metade para cada um. Não haveria solução melhor. Ficamos muito contentes com as boas notícias dos olhos do Jorge. Depois do susto, só aliviado por esperanças que nunca se perderam. Agora, há consoladoras certezas. E se o trabalho já é outra vez possível, então tudo corre bem. Ir até a Bahia? Quem sabe? José Saramago. Aqui nós temos uma ilustração disso que eu falei. Vejam, são homens que viviam de ideias, homens que viviam de textos, de transcendência. Nessa altura, o José Saramago estava trabalhando no livro Ensaio sobre a Cegueira. Aliás, ele disse para o Jorge que no início era uma ideia simples, ele escreve, mas depois se torna muito complexo. Ele está ali se vendo com dificuldades de dar seguimento a esse livro, que seria um livro maravilhoso. Mas vejam, na hora em que houve um problema somático, o Jorge Amado foi lá e disse: não, vou procurar um bom especialista o melhor que existe neste momento, em 1994, lasers estavam começando naquela época, hoje, nossa, muito melhor. Mas ele vai, faz o tratamento, usa um bom óculos. Vejam a conciliação dos fatores. Não um impedindo o outro, não um desfazendo o outro, mas trabalhando em colaboração. Quando a intencionalidade funciona assim, para algumas pessoas, o que é a oração, o que é a meditação, o que é o elemento profundo conceitual, ganha um reforço importante no elemento material e vice-versa. Nem sempre é assim. Há muitas combinações possíveis e é preciso observarmos não apenas como a pessoa é, mas também o que está em andamento na vida dela. Como os senhores estão acompanhando neste filme, né, e nestes livros aqui. Enquanto isto, lá na física, muita coisa também estava acontecendo. Opa, caiu aqui a caneta. O Carlo Rovelli diz que então o mundo começa a mudar. Vejam que das ideias de Einstein, que ultrapassavam esse mundo mecânico, esse mundo no qual tudo é uma engrenagem, e o mundo mecânico newtoniano migrou para todas as áreas, praticamente. Se você considerar teologia, pegue textos antes dos anos 1900 e você vai ver muitos teólogos, pessoas de grande fé e profundidade, tratando a fé como um elemento newtoniano. Exemplo, a pessoa está com um problema. Ah, meus olhos não funcionam. Eu vou rezar e Deus vai me devolver os olhos funcionando. Causa e efeito. Ah, minha empresa vai quebrar porque é uma pandemia, etc. Eu vou orar, vou fazer uma meditação, um pensamento melhor e isso vai arrumar lá, minha empresa não vai quebrar. Ou seja, tracionando os elementos transcendentes para uma concepção newtoniana. Pegue, por exemplo, o que acontecia nas psicologias. Também é a mesma coisa. Muitos textos de terapeutas muito importantes, até os anos 1940, 1960, você via isso ainda. A pessoa diz, não, nós temos que sair a causa do problema, a raiz do problema. Senão nós vamos tratar apenas sintomas. Por que isso está acontecendo? Qual a razão de ser assim? Tudo isso é um modelo newtoniano. Em várias outras áreas do exercício humano, estava acontecendo a mesma coisa. Com Einstein, com estes outros físicos e pensadores, isso começa a se quebrar. Na filosofia, nós temos o aporte de importantes pensadores, já desde o século anterior, vindo, crescendo cada vez mais, como Henri Bergson e o intuicionismo e outros importantes estudiosos também mostrando isso. Ou seja, como agora o grande problema era como conciliar esses elementos que não eram mais newtonianos, se uma grande parte do que nós construímos ainda é newtoniano. Queima a luz do abajur, eu tenho que ir ao mercado comprar uma lâmpada, trocar, não é assim que isso funciona? Isso é newtoniano. Como mudar isso agora? Como conversar a transcendência que se colocava com elementos completamente distintos com isso? A caminhada provavelmente iria mostrar. Olhem o que o Rovelli escreve: ele diz assim, não existe mais o verdadeiro vazio que seja completamente vazio. Assim como o mar, mais calmo, visto de perto, ondula, levemente estremece, os campos que formam o mundo também flutuam em pequena escala, e podemos imaginar as partículas básicas do mundo, continuamente criadas e destruídas por este estremecimento, vivendo breves e efêmeras vidas. Este é o mundo descrito pela mecânica quântica e pela teoria das partículas. Muito distante a esta altura do mundo mecânico de Newton, no qual minúsculas pedrinhas frias vagavam eternamente ao longo de trajetórias precisas de um espaço geométrico imutável. O mundo deixava de ser uma tabuada e ganhava alma agora. Os físicos estavam vendo partículas que surgiam literalmente do nada. Do nada. Surgindo. e subitamente se associavam com algumas outras e então desapareciam muitas vezes. Surgiam do quê? Iam para onde? Como entender isso? Pelos elementos newtonianos, não havia como. Pelos novos elementos, um grande ponto de interrogação. O que acontece? Por que o tempo desacelera quando o espaço dobra? Como entender essas coisas? Como conversar isso com o nosso cotidiano, todo ele, em grande parte, newtoniano? E então, a humanidade começou a caminhar para frente e respostas começaram a surgir. Vamos acompanhar mais um trecho do filme para vermos isso. Conforme vimos na ilustração, respostas àquelas questões que estavam colocadas começam a surgir. Muito provavelmente não as respostas que nós imaginávamos que surgiriam, outras respostas. Por exemplo, temos esse elemento fragmentado da existência que estamos vivendo nessa etapa da humanidade. Estamos caminhando. O que vai acontecer? Enquanto nós estamos caminhando, estes elementos, conversando entre eles, começam a encontrar outras conformações. Então, vejam, algumas coisas começam a ficar para trás. Como na ilustração vocês viram, aquele rapaz que se faz de cego, viu que as lagostas iam estragar, que ele estava levando para vender no mercado, o que ele faz? Descarta no lugar, acham, vão se alimentar das lagostas, coisas começam a ficar para trás. Agora ele terá que pensar em outra coisa para fazer, etc. Aquela menina e aquele rapaz que estão enamorados, ela é noiva. E o noivo ficou de buscá-la depois. E ela está encantada com esse rapaz. Como fica? Pelos nossos códigos de ética, pelos nossos elementos morais de época, é muito grave o que está acontecendo. Não é porque eles estão ficando juntos, já houve um momento de namoro, haverá outro. Embora, mas o noivo a levou até ali para ela pegar o ônibus e tudo. Isso, do ponto de vista da nossa sociedade, da nossa época, é grave. É muito grave. Ela então que terminasse com o noivo para ficar com esse rapaz. O problema é que ela conheceu esse rapaz nessa situação. Não foi premeditado. E agora? Há várias outras situações. O funcionário público aquele, que sempre dá razão ao governo e tem pavor de fazer qualquer coisa que seja errada e de ser contra o sistema, etc. Ele vai embora com a família dele. O funcionário da estação que simboliza todo o sistema do governo na época, já é condescendente com algumas coisas, já tolera outras, tenta fazer um elemento de evolução nisso, compreende que as pessoas podem ir além das vezes do sistema, mas há limites. Bem, uma das respostas para isso tudo é que nós teremos que conversar todos esses elementos newtonianos que nos alcançam, inclusive as leis, as normas, as nossas leis, que muitos dizem o sistema jurídico está caduco, ultrapassado, são leis newtonianas, que agora começarão gradativamente a conversar com isso que é o transcendente. Em praticamente todas as áreas das nossas vidas, essas conversações começarão a ocorrer cada vez mais profundamente. E essa caminhada é praticamente inevitável. Em alguns momentos dramática, em alguns momentos emocionante, em alguns momentos outra coisa. Olhem o que o Rovelli coloca lá na área da ciência que está se passando sobre isso. Ele diz assim, por enquanto, sabemos sobre a matéria que um punhado de tipo de partículas elementares vibram e flutuam continuamente entre o existir e o não existir. Como eu disse a vocês, né? A física quântica se deparou com esse fenômeno, que a matéria ela pode surgir do nada, literalmente. Onde nada havia, subitamente ela pulula. Então eles tentam conversar com a teoria de Einstein. Então, se tudo é um tecido, fica mais razoável entender que de uma parte do tecido surge a matéria e desaparece. Estão tentando conversar essas coisas. É a conversa difícil entre a gravitação quântica, né, e os processos da relatividade de Einstein. Ele diz: pululam no espaço quando parece não haver nada, combinam-se entre si ao infinito, como as 20 letras de um alfabeto cósmico, para contar a imensa história das galáxias, das estrelas inumeráveis, dos raios cósmicos, da luz do sol, das montanhas, dos bosques, dos campos de trigo, dos sorrisos dos jovens nas festas e do céu negro estrelado à noite. Ele diz que todas essas teorias descrevem tudo o que nós vivemos até aqui muito melhor do que qualquer das teorias newtonianas. Só que olhem o impasse que o Rovelli nos diz. Rovelli, um físico renomado, reconhecido, uma das maiores autoridades neste momento em gravitação quântica, ele nos diz: no entanto, nós não estamos nada contentes com isso. Olhem as palavras dele. Deveríamos estar bastante contentes, mas não estamos. Há uma situação paradoxal no centro do nosso conhecimento do mundo físico. O século XX nos deixou as duas joias que eu falei, a relatividade geral e a mecânica quântica. Só que nos deixou com isso uma série de perguntas. Uma série de perguntas que estamos tentando encaminhar. Com todas as dificuldades, e isso que estamos vendo no filme ilustra com os paradoxos, as contradições, os dilemas, não é? E vejam, o autor é muito corajoso, né? Esse cineasta, o Juan Carlos, porque ele faz esse filme dentro de um país socialista, que coloca, olha, tudo vai ser comunitário, tudo, e aí a gente vê que um pega a caixa que tem comida e as pessoas estão com fome, e ele vai lá, se isola, se esconde dentro de um banheiro para comer essa comida sozinho. Tem crianças, tem velhos ali, ele não se importa. Outros, no entanto, dão testemunho de comunidade, de alteridade, de fraternidade. Ou seja, o autor diz: não é pela política que nós vamos resolver. Quem acha que é por esquerda, direita ou qualquer outra coisa, não é. O nosso drama é existencial, é humano. E precisamos, para ir além dele, lidar com essas contradições. À medida que vamos caminhando, é da conversação com os elementos transcendentes, com os elementos mecânicos, os ajustes, é daí que virá o nosso futuro. Qual futuro? Quem de nós pode responder? Todos estamos trabalhando para um futuro melhor, mais humano, mais profundo, mais amoroso, mais fraterno. Se vamos conseguir isso, em parte vai depender de nós, sim. Em outra parte, de outros contextos e outras coisas. Nas cartas do José Saramago com Jorge Amado, é muito interessante o livro, porque as cartas dos dois, a Fundação Jorge Amado no Brasil, quando pensou em publicar o livro, concomitantemente se deparou com a Fundação do José Saramago, lá em Portugal, que também queria publicar uma obra assim, com as cartas que eles trocaram, os amigos. E as cartas deles ao longo do livro, elas são ilustradas com fotos muito bonitas e com os textos que o José Saramago publicou nos Cadernos de Lanzarote. Os Cadernos de Lanzarote são livros que trazem os diários. Entre 5, 6 anos, ou mais um pouco, o José Saramago escreveu diários comentando tudo o cotidiano dele, o dia a dia dele, enquanto ele morava em Lanzarote, ali nas Ilhas Canárias, um lugar muito bonito. Vocês depois deem um Google, vocês vão ver que lugar lindo onde ele morava, na parte mais oriental lá das ilhas. E ele publica, às vezes tem a carta que ele mandou para o Jorge Amado e em seguida o que ele escreveu no diário dele, praticamente a mesma coisa. Por exemplo, ele diz assim: nos 5 metros de faxes, era a época do fax, lembram? Ele escrevia a carta e botava no fax e o Jorge Amado recebia lá onde estava, no hotel, em algum lugar do mundo. Que estava à nossa espera em casa, encontramos a informação que Jorge Amado ganhou por unanimidade o prêmio Camões. Finalmente. Este fruto precisou de uns quantos outonos para amadurecer. O que me alegra é pensar que o voto dos jurados brasileiros não terá sido dado com mais entusiasmo que o dos portugueses. E atrevo-me a suspeitar que do Brasil foi que vieram em anos passados os obstáculos a um prêmio que chegou manifestamente fora do horário da tabela. Vale mais tarde do que nunca, dirá o otimismo daqueles que nunca sofreram injustiças. Mas esses não podem saber quanto elas doem. Ele está dizendo do boicote. É visível que Jorge Amado viveu durante um bom tempo, foi pesado isso. E quando Jorge Amado recebe esse, que é o maior prêmio da língua portuguesa, o amigo fica feliz com ele. Vejam os elementos de alteridade, os elementos de transcendência surgindo. O outro não é um competidor, não estamos disputando uma corrida. O outro é alguém com quem eu partilho a vida e o universo. É alguém com quem eu caminho junto pelo universo. Desejar o bem para ele é o meu bem também. E assim é um bem comum. É muito bonito isso. São lições que estamos aprendendo em vários campos da humanidade neste momento. Na filosofia clínica vocês já conhecem isso há muito tempo. O próprio termo partilhante e não mais paciente é alguém com quem nós partilhamos a nossa trajetória. Não sou mais eu como terapeuta que vou determinar, o outro também que está comigo. Estamos juntos nessa caminhada, partilhantes. E eles mostram muito disso. A alegria que um tem, e olhem, eles eram concorrentes, não é? Quando surgia lá a nomeação para o Nobel de Literatura, estava lá José Saramago, Jorge Amado, um ganharia. Mas pensem que é assim que eles pensavam? Não, não pensavam e não sentiam assim. Um ficava emocionado com as conquistas do outro. É como se fosse a própria conquista. Isso é literal. O Saramago coloca assim. Querem ver? Querido Jorge, querida Zélia, escreve José Saramago em abril de 1995. Finalmente, Camões, para quem tão esplendidamente tem servido a língua dele, será preciso dizer que nesta casa aqui, conosco, sentimos como coisa nossa esse prêmio? Que pessoalmente eu me sinto orgulhoso do comportamento dos portugueses que passaram pelos júris, e em especial os de agora? Sirva isso de compensação para as decepções, as amarguras que outros causaram a Jorge Amado. Tantas vezes estamos ou passamos por Madrid e não tivemos o gosto de assistir ao ato da Casa de la América. E aí ele segue a carta dele, né? E termina dizendo assim: parabéns, aplausos, abraços, muitos, de Pilar e de Jorge e de José. Ou seja, ele, o amigo, recebe o prêmio Camões, maior prêmio da literatura portuguesa. O José, o Saramago também era indicado. Ou seja, era para ser concorrente, não é? Já que só um pode vencer. E quando o amigo ganha, ele amorosamente se debruça em lágrimas e diz: esse prêmio é meu também. Você ganhou, é nosso o prêmio. Vejam a caminhada da humanidade para os novos tempos. Onde antes havia competitividade, onde antes havia clausuras políticas de direita, de esquerda, sobre vários nomes, onde antes havia para um ganhar, o outro precisa perder, etc. e tal, agora nós começamos a caminhar para outros elementos. Ainda temos muitos ecos, ainda temos muitos problemas da base mecânica newtoniana. É natural. É natural. É como alguém que ganha asas para voar, mas ainda é muito pesado para ganhar as alturas. E aos poucos vai perdendo esse peso e ganhando o ar etéreo para poder voar. Estamos nessa trajetória. Até onde vamos chegar com tudo isso? Como saber, não é? Como saber? Outra coisa importante é que a caminhada, quando é de alma, quando é de coração, quando as coisas fluem dessa ordem, ela apresenta construções comunitárias. Não há propriamente mais uma autoria, fulano. Ela é nossa. Mas ela não é nossa como propriedade, ela é nossa como alteridade. Eu sei que o discurso às vezes fica complexo, mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O José Saramago escreve: querida Zélia, querido Jorge, olhem o que ele está colocando. Creio entender o que se passa com o teu romance. Quando a ideia inicial de uma narrativa, ele está falando, o Jorge estava com dificuldade para escrever. Não foi a primeira vez que Jorge passou por crises na vida dele. Ele diz: quando a ideia inicial de uma narrativa nos parece clara, claríssima, óbvia, até, é quando mais vamos ter de sofrer para encontrar-lhe o bom caminho. Nunca sofri tanto eu como neste ensaio sobre a cegueira, tão simples aparentemente, que podia ser explicado em meia dúzia de palavras. Já tenho a meta em vista, mas o que me custou só eu sei. Não te digo que temes. É o que tens feito toda a tua vida, Jorge. Eu digo-te que não temos outra sina que pelejar com as palavras. E se é certo que elas sempre acabam por ganhar, ao menos que não fiquem a rir de nós. Esperamos, Pilar e eu, que um dia, nas nossas conversas, um dos dois diga: e se fôssemos passar uma temporada em Lanzarote? Lá também se almoça, se janta, mas não há coquetéis nem recepções. E dizem que em matéria de vulcões não há nada melhor. Enquanto não chega este dia que vocês vêm, ficam as nossas saudades, os nossos abraços. Carinhosamente, José Saramago. E ele escreve no diário dele essa noite, né? Ele diz: finalmente vou entregar o prêmio a Jorge Amado, de tão puxado, empurrado, reclamado, negado, por muito rosa que dele se pretenda fazer, não esconde um duro e doloroso espinho. A Jorge, já eu disse que pense somente nos seus leitores quando lhe puserem o Camões nas mãos, que continue a pensar nos leitores quando chegar à altura dos abraços e dos telegramas de parabéns, todos sinceros, certamente. E por isso de agradecer. Ele homenageava o amigo. Logo em seguida, Saramago receberia o mesmo prêmio e logo depois receberia o prêmio máximo Nobel de Literatura. E então, a partir daí, a vida dele mudaria muito. Alguém que recebe um Nobel de Literatura, vocês sabem, a vida a partir dali é conferência, palestras e outras coisas dessa ordem. Agora precisamos mergulhar em lições mais complexas. Por isso, vamos acompanhar o filme como uma ilustração mais complexa logo a seguir. Vou partilhar a tela com os senhores para que juntos acompanhemos. Vocês bem podem considerar as críticas que esse filme recebeu de todo lado, tanto de socialistas quanto de capitalistas, não é? Porque as pessoas resolvem agir. Elas não vão esperar, bom, vamos esperar que o governo nos dê uma estação de ônibus melhor, vamos esperar que a tecnologia melhore os ônibus, vamos aguardar que o mundo se faça mais. Não, elas resolvem, entre elas, conversando. Alguns, vocês sabem, para benefício próprio, outros pelo bem comum, outros porque estão apaixonados, mas cada um com os seus elementos, tentando ir além do que eles tinham. E o que era uma estação de ônibus, vocês viram, às vezes aparece a foto dela sozinha, muito muito triste, muito feia, muito abandonada, ninguém dá o menor carinho por ela, e de repente ela faz parte da comunidade. Eles querem tratá-la com carinho, eles querem melhorar a bibliotequinha que tem ali, querem cuidar das coisas. Há uma melhoria do próprio ser humano e uma melhoria do ser humano com o que o cerca. O Rovelli diz que na caminhada da ciência e do conhecimento humano isso se deu nitidamente. Olhem o que ele escreve. Aqui ele faz um diálogo com Heidegger, porque Heidegger e vários dos seguidores de Heidegger investem duramente contra a física, né? especificamente a questão da temporalidade do tempo. Mas nós não vamos entrar nisso aqui, não. Vamos seguir o veio do que estamos tratando aqui. Então, respondendo a Heidegger, o Rovelli diz assim: muitas vezes no passado, nos demos conta de que nossas intuições imediatas é que eram imprecisas. Se nos ativéssemos a elas, ainda agora pensaríamos que a Terra é plana e que o Sol ainda gira ao seu redor. As intuições evoluíram sobre a base da nossa limitada experiência. Quando olhamos um pouco mais longe agora, descobrimos que o mundo não é como nos parece. A Terra é redonda e na Cidade do Cabo eles têm os pés para cima e a cabeça para baixo. Confiar nas intuições imediatas, mais do que nos resultados de um exame coletivo, racional, atento, inteligente, não é sabedoria. É a presunção do velhinho que se recusa a acreditar que o grande mundo, fora do vilarejo onde vive, possa ser diferente daquele que ele sempre viu. Então, Rovelli, assim como muitos, ele sabe os dilemas que nós temos, os problemas, os freios, as restrições, que muitos têm medo, porque eles não olham exatamente para o que está acontecendo e para onde estamos indo, mesmo com todos os problemas que temos. Mesmo com todos os problemas. Alguns olham para o passado e dizem: é, mas no passado já deu errado. Bom, isso quer dizer que agora dará de novo? Não é uma atitude de amor nós darmos um voto de confiança a tantos que agora estão trabalhando, a tantos que agora estão se desenvolvendo. Não é assim, olha, a minha geração participou do mundo e trouxe o mundo como ele está agora. Nós trabalhamos, nós tentamos o nosso melhor. Se não conseguimos, vamos tentar dar chances para que os jovens agora possam levar tudo isso adiante. Eles têm um duro trabalho a ser feito, que é tentar agora conversar o mundo newtoniano com esse mundo transcendente, com o mundo newtoniano, com o mundo imagético, um mundo em que o homem poderá provavelmente tocar as estrelas, conhecer muito mais intimamente Deus, a transcendência, a beleza das coisas, aquilo que lá os evangelhos já diziam, que um dia o lobo e o cordeiro, não é, poderiam estar lado a lado. Mas para que tenhamos essa chance, precisamos colaborar com esses jovens, precisamos ter compreensão com os erros deles, como nós erramos tantas vezes, e não foram poucas as vezes em que erramos, foram muitas. Tenhamos paciência agora, né? Essa nova geração, uma geração que cresce no meio de uma pandemia que já vai para 2 anos, com tantas dificuldades, com tantas coisas. E jovens, olha, ontem nós vimos um desses jovens, esse historiador holandês, Bregman, nos dando um testemunho belíssimo, dizendo: vamos rever esses. E olha o respeito com que ele revê esses velhos historiadores. Até há pouco tempo, quando isso era feito, nossa, era desautorizado completamente, como se o pensador anterior estivesse completamente errado e agora que fosse certo. Ele não faz isso. Ele nos mostra o novo respeitando o velho. Vejam, estamos nessa caminhada. Até onde vamos conseguir chegar com ela? Eis um dilema, eis uma questão. Vou fazer aqui uma pausa na gravação para ouvir considerações, reflexões dos senhores e depois iremos para a parte final do nosso trabalho. Vamos então agora para a parte final do nosso trabalho e a parte avançada. E na parte avançada, o Rovelli, então, Carlo Rovelli, ele nos convida agora a nos debruçarmos sobre nós. Como ficamos nós, seres humanos? Porque nessa caminhada toda, nós estamos caminhando cada vez mais para os elementos transcendentais, transcendentes. Estamos cada vez mais nos tornando criaturas que compreendem a dimensão da alma. Cada vez mais estamos, de certa maneira, alcançando aquilo que muitos pensadores lá atrás diziam para nós: olhem, pelo bom caminho, vocês talvez consigam chegar a tal lugar. E aí o Carlo Rovelli diz: bom, mas o que é isso? No que nós estamos nos transformando? Nós ainda seremos humanos? Ou já seremos mais anjos e menos humanos? Ou seremos talvez criaturas híbridas e menos humanos? Nós seremos metade computador, metade ser humano? O que será de nós? E ele oferece algumas indagações sobre isso. Ele começa nos dizendo assim: nossa intensa sensação de liberdade interior, e como falou há pouco o Diego, isso ele diz que vai aumentar cada vez mais. Cada vez será menor essa clausura existencial. Ele diz: nossa intensa sensação de liberdade interior, como Spinoza havia visto de forma perspicaz, vem do fato de que a ideia e as imagens que temos de nós mesmos são extremamente mais toscas e imprecisas do que o detalhe da complexidade daquilo que ocorre dentro de nós. Ficamos agora espantados conosco. Temos centenas de bilhões de neurônios em nossos cérebros. Aquele eu, ele botou entre aspas, que decidia é o mesmo eu que aquela impressionante estrutura que gerencia informação e constrói representações, que é o nosso cérebro, de um modo que, sem dúvida, ainda nos é totalmente claro, mas que começamos a vislumbrar a partir do espelhar-se em si mesma, de autorrepresentar-se no mundo, de reconhecer-se como um ponto de vista variável colocado no mundo. Nossos valores morais, nossas emoções, nossos amores não são menos verdadeiros pelo fato de fazerem parte da natureza, de serem compartilhados com o mundo animal, ou por haverem crescido e terem sido determinados ao longo dos milhões de anos de evolução da nossa espécie. Ao contrário, são mais verdadeiros, por isso são reais. Então, alguns que colocam: ah, com essa coisa toda de digitalização, de informática, nós estamos perdendo alma, estamos nos tornando frios. Rovelli diz: não necessariamente. Muitos começam a compreender que o amor, a espiritualidade, a transcendência, os valores, essas questões começam também a caminhar em todos esses âmbitos de desenvolvimento. Não é? É natural que alguns que viveram coisas do mundo newtoniano e não querem de forma alguma que nós caminhemos para além deste mundo newtoniano, coloquem todo tipo de restrição. E ela existe em vários lugares. Ontem, quando trabalhamos o Bregman, ele disse que para autores como ele, que querem um novo horizonte de mundo, a nova brisa do mundo, a poesia, amor para todos, ele diz, é muito complicado. E ele sofre ataques terríveis numa época como a nossa. Pensam que ele recua por isso? Não, ele não recua. Nem ele e nem uma enorme equipe de pensadores jovens que propõe melhorias para a humanidade. Ah, Carlo Rovelli termina a obra dele praticamente deixando a física e entrando abertamente na filosofia. Olha o que ele escreve: a natureza é a nossa casa. E na natureza estamos em casa. Este mundo estranho, diversificado, assombroso que exploramos, onde o espaço se debulha, o tempo não existe, as coisas podem não estar em lugar algum, ele está falando da física quântica, a área dele, não é algo que nos afasta de nós. Olhem que mensagem belíssima que um cientista, até há pouco tempo, um cientista nem se atreveria a entrar numa área dessas. Ele consegue conversar. Ele diz: tudo isso não afasta de nós. Descobri que um elétron desaparece, descobri que o universo tem coisas que nós não sabemos. Isso não quer dizer que o ser humano acabou de jeito nenhum. Ele diz: é somente aquilo que nossa natural curiosidade nos mostra do nosso lar, da trama da qual somos feitos nós mesmos. Somos feitos da mesma poeira das estrelas, de que são feitas todas as coisas. E quer quando estamos imersos na dor, quer quando rimos e a alegria resplandece, não fazemos mais do que ser aquilo que não podemos deixar de ser, uma parte do nosso mundo. E aí ele ilustra com muitos filósofos, sempre a filosofia sendo chamada a conversar agora cada vez mais com os elementos da ciência. Agora nós vamos ver a reviravolta completa nesse filme. Está bem? Vou colocar o trecho. Vocês estranharam muitíssimo, mas é assim mesmo. Foi o propósito do Juan Carlos que fosse assim. E talvez alguns pensem: será que eu perdi alguma coisa? Será que o que? Será que eu não entendi? Em seguida veremos em letras miúdas o que ele colocou dessa forma. Vou partilhar a tela com. Ao final do filme, então nós temos uma novidade. As pessoas tinham dormido na estação, cansadas, aquele dia, e todas elas sonharam algo muito similar. Todas elas tiveram um sonho muito parecido. Tanto é que quando elas despertam, uma olha para a outra e o sonho que elas tiveram é reconhecido. Então, foi como se um sonho de uma comunidade para dias melhores, no qual eles arrumaram a biblioteca na estação, pintaram a estação, arrumaram um ônibus, partilharam a comida para irem, todas as coisas. Mas se era um sonho, então eles acordaram e tudo estava igual? Não. O autor nos mostra que o sonho tem consequências, que alguns se modificaram completamente, que despertaram. O cego, acordando do sonho, não era mais cego. E mesmo quando ele tentou voltar a ser o que ele era, ele viu aquela mulher grávida esperando e desistiu completamente. Agora ele era outra pessoa, muito melhor em relação aos próprios critérios que ele usava para ser quem ele era. Não apenas ele. Se nós tomarmos os outros que estavam ali como referência, aquela moça se encantou com o rapaz, mas ela tinha um compromisso com o noivo dela. O noivo aparece, ela fica com o noivo, mas algo no coração dela muda quando o rapaz vai embora. O que será que mudou nela? Será que ela ainda levaria o casamento adiante com aquele noivo, Antônio, que veio buscá-la? Cada pessoa ali mostra elementos diferentes a partir do sonho que teve. O sonho começa a conversar agora com o mundo. O autor assume que nós não, que nós estamos nessa transição, que não estamos já naquilo que podemos vir a ser e que temos uma série de questões a tratar. Não é só ele que coloca isso, não é só o Carlo Rovelli que coloca isso, e também aqui na obra, deixei para o final, do Jorge Amado e do José Saramago. Nós já podemos sonhar com esse horizonte melhor, nós já sabemos o que pode melhorar as nossas vidas, já sabemos que precisamos de mais humanidade, mais amor, precisamos de melhorias em quase todas as áreas, já sabemos até quais poderiam ser essas melhorias, estamos lutando para tentar isso com dificuldade, às vezes tropeçamos e tombamos e tudo parece tão distante, tão difícil. Mas aí temos a oportunidade de recomeçar. Olhem como um exemplo uma carta que o José Saramago escreve para o Jorge Amado e para Zélia Gattai, né, a esposa dele. Ele fica sabendo, lá em Lanzarote, lá nas Ilhas Canárias, ele fica sabendo que o amigo aqui no Brasil estava com tremendas dificuldades. Vejam a carta que ele escreve. Queridos Zélia e Jorge, por uns amigos que estiveram na Bahia com vocês, tivemos vaga notícia de que algo se tinha passado com um banco e com vocês, que de certa maneira haviam sido muito afetados. O que estávamos era longe de imaginar que o dano atingisse as proporções que se deduzem da vossa carta. Não é a altura de fazer considerações sobre sistemas, mas a verdade é que estamos nas mãos do sistema. Uma coisa fica clara aqui, não somos ricos. Ele está dizendo que ele, o José Saramago, e a Pilar, a esposa dele, não eram ricos, e de fato eles não eram. Mas se nós podemos ser úteis a vocês, não tendes mais do que dizer aqui. Tomamos lugar na fila dos vossos amigos, que certamente já vos disseram palavras semelhantes. Esse episódio ficou bem conhecido na época aqui no Brasil. Era o Banco Econômico. O Banco Econômico, ele tinha sede lá em Salvador, na Bahia, e por conta daqueles planos, né, que teve o Plano Real, ele quebrou. Quebrou e deixou muita gente, teve uma intervenção do Banco Central e depois ele quebrou. E o Jorge tinha todas as economias dele lá. Ele fica sem nada de um momento para o outro, até que se verifica como e quando devolveriam o dinheiro e de que maneira, né? Então ele passou realmente momentos muito complicados. E aí o Jorge Amado responde ao amigo e diz para ele assim: queridos José e Pilar, que é a esposa do José Saramago, agradecemos, Zélia e eu, pelo fax solidário. Leio hoje nos jornais que um banco nacional e um outro banco estrangeiro desejam assumir o Banco Econômico. Enquanto esperamos uma solução, boa ou ruim, eu vou batucando devagar na máquina de escrever. Não sei o que sairá, mas ao menos ocupo o tempo e me divirto. Quando vocês virão a São Paulo, e aí ele prossegue a carta dele. Esses homens, José Saramago, Jorge Amado, Carlo Rovelli e o Juan Carlos no filme, são homens que já sonhavam esse futuro. Sabem que nós temos questões agora aqui a tratar e que essas questões, em parte, serão tratadas já com elementos de transcendência. Uma parte ainda, o modelo newtoniano, e cada vez mais partes de um modelo de transcendência. Talvez a maior parte dos problemas que vivemos neste momento, em junho de 2021, talvez a maior parte desses problemas, desses medos, dessas angústias, morram com o tempo próximo que vem. Uma outra parte talvez nos acompanhe ainda por um bom tempo e outros problemas surgirão, mas aí já é com outros elementos e com outras gerações, talvez bem mais preparadas, aparelhadas que as nossas nestes dias. A nossa participação em tudo isso é trabalho, trabalho que temos que fazer, vamos esperar sempre o melhor, trabalhar com o coração, com a alma, com o conhecimento. Essa foi a nossa preparação para a Semana de Estudos de 2021, que acontecerá do dia 21 a 25 de julho, inteiramente online para vocês. Você já tem o programa todo, já enviei. Aqui nós participamos hoje, considerando os colegas que são casais, né? Que estão acompanhados de maridos e esposas nessa oficina, nós temos 51 colegas na nossa lista, dos 80 que participarão da Semana de Estudos. Como ontem vocês já receberam a edição, hoje receberão de novo a edição de todos os trabalhos que fizemos aqui. Vou desligar o gravador, porque agora temos alguns minutinhos para que vocês possam colocar considerações, reflexões, o que vivenciaram do trabalho que fizemos